A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial a todos os companheiros e companheiras nas comunidades rurais aqui do município de Patos, aos companheiros e companheiras do sítio Trincheiras 1, Trincheiras 2, do Mocambo de Baixo, do Mocambo de Cima, da Agrovila do Poço Comprido, de Lagoa de Favela, né? Do sítio Jatobá, os companheiros lá da Colônia de Pescadores, do sítio Enjeitado, do Boi do Brito, do Fechado 1, do Fechado 2, lá na Conceição de Baixo, Conceição de Cima, no sítio São Bento, no sítio Saco, na Pedra Branca, Riacho da Catingueira, sítio Santa Gertrudes, né? Lagoa de Açude, o sítio Cachoeira, o assentamento Patativo do Açaré, os companheiros que estão lá na escuta do programa todos os sábados, o assentamento lá do Campo Comprido, distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros do sítio Pia, os companheiros e companheiras de todas as associações comunitárias rurais aqui do nosso município, também a Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, a todos os companheiros e companheiras das associações urbanas aqui do nosso município, a Associação do São Sebastião, do Bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, do Milindra, do Conjunto Batuel Palmeira, das Placas, das Sete Casas, da Vila Nova, do Salgadinho, da Nova Brasília, aos companheiros e companheiras do Centro, né, da Associação do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Juá Doce, do Matadouro, do Conjunto do Etrajano, do Novo Horizonte, Luar de Angelita, Carmeleda, do Jardim Colonial, Jardim Magnólia, do Bairro dos Estados, da Vila Mariana, do Conjunto Manoel Nascimento, do Morro da Liberdade, do Conjunto Zé Maris, do Santa Clara, do Geraldo Carvalho, do Residencial Itatiunga, do Conjunto Bivalo Linto, da Vila Teimosa, da Morada do Sol, do Conjunto Geraldo Medeiros, da Maternidade, Jardim Redenção, Jardim Guanabara, lá do loteamento Luar do Campestre, né? Do Santo Antônio, do Monte Castelo, aos companheiros dos sapateiros, né? Também aos companheiros dos sem tetos, né? Dos sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, Jatobá, Santa Cecília, Conjunto Nova Conquista no Mutirão, aos companheiros do Alto da Tubiba, também aos companheiros da Associação dos Comerciantes da SEASA em Patos, aos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, né, tem o seu sindicato aí, a todos os servidores públicos municipais, estaduais, federais, ativos, aposentados e pensionistas, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, a todos os companheiros e companheiras que trabalham em bares, restaurantes e hotéis, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aí do mercado da Silva Vanderlei e também o Juvenil Lioso, aos trabalhadores autônomos, aos camelôs, aos taxistas, mototaxistas, aos trabalhadores mecânicos, a todos os comerciantes, os vendedores aí de espetinhos, né? E a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Agora Patos e outros municípios aqui da nossa base territorial. Quero mandar aqui o boa tarde especial ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, ao companheiro Edmundo, né? Lá no distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima lá no Patativo do Açaré, ao Rabai e outros companheiros que estão na escuta do programa, ao companheiro João Monteiro lá no Campo Comprido, né? A Sebastião, a Lila, a Maria José lá no Logradouro, a Dona Lela, né? Lá no município de Cacimba de Areia, ao companheiro Isidro, o companheiro João Batista, né, que também estão na escuta do programa Agora Patos, todos os sábados aqui na 97.9, uma prestação de contas, né, do nosso mandato de vereador. Quero também mandar uma boa tarde especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos e também de toda a região que escuta o nosso programa hoje, né, e amanhã, a partir das 11 horas, tem um programa Sinfep para Todos, né, então sempre sábado e domingo, a gente se encontra por aqui para bater um papo, né? Num de hoje é específico justamente para que a gente possa tratar das ações, né, do nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Patos.
Mas, meus amigos e amigas, eu quero iniciar o programa de hoje falando dessa polêmica no tocante ao uso, à apresentação desse passaporte, né, que na verdade é a carteira de vacinação nos locais públicos e privados. Vocês observem o que está acontecendo em nosso país, em nosso estado, em nosso município. A violência, o ódio, a guerra entre as pessoas, entre as famílias e dentro das próprias famílias, né? Coisas que a gente não tinha observado em gestões anteriores. Já aconteceram diversas eleições, mas pelo menos do fim da ditadura militar para cá, de 85 para cá, nós tivemos diversas eleições para presidente da República. E tivemos, inclusive, presidentes eleitos e presidenta eleita, como foi o caso da Dilma. E depois deram o golpe, né, em 2016, porque disse que deu uma pedalada, né? Na verdade, foi julgada, não foi punida, não foi comprovado nada. Na verdade, queriam era tirar a Dilma, certo? Para colocar a turma da elite num poder. Mas veja bem, nós nunca tínhamos assim presenciado, pelo menos de 85 até hoje, uma campanha como foi essa de presidente, da maneira que aconteceu, a divisão das famílias. Hoje, nós temos irmão intrigado de irmão intrigado de pai, pai intrigado de irmão, né? E por aí vai, amigos que não se falam mais. Então, realmente, o ódio e a violência está tomando de conta. Porque foi uma campanha feita, essa do Bolsonaro, em cima de fake news, que para nós aqui, na verdade, mentiras e mais mentiras. E ele continua defendendo, inclusive, as mentiras, porque ele só se sustenta em cima de mentiras. Não tem outra alternativa. Se o cara chegar em Nova York, passar uma vergonha daquela. Mas quem não tem vergonha igual a ele, não está normal. Mas o problema não é ele apenas, é o Brasil, né? É a vergonha para nosso país. Um presidente que se nega a tomar a vacina, que até agora não me entra na cabeça que ele não esteja vacinado, né? Porque ele é mentiroso mesmo, né? Come pizza, ele acha que é bonito aquilo, né? O presidente da República do Brasil, nos Estados Unidos, comendo pizza no meio da rua, porque lá o país, né, a cidade lá de Nova York, não aceita realmente esses intrusos que não tenham tomado a vacina igual a ele, né? Em seguida, não tem, inclusive, onde almoçar. Tiveram que organizar lá uma cabana, botar lá um pano preto num restaurante, que inclusive pertence a um brasileiro, para ele almoçar lá na área, certo? Mas ele acha bonito. Em seguida, um dos ministros faz arminha para a turma que estava protestando contra ele, e o próprio ministro da Saúde, que ficou lá com Covid, dá o dedo, né? Para o pessoal, para os manifestantes, certo? Inclusive, é muito estranho, né? Essa Covid pegou no ministro justamente quando ele estava para depor na CPI da Covid no Senado. Então, veja bem, veja que situação a gente está vivendo em nosso país, né? Depois dessa eleição desse louco. E pior que ele sabe agora que não ganha através do voto. Porque pode botar um poste contra ele que ele não ganha a eleição. Então ele está sabendo disso, né? Ele não ganha de ninguém, né? E pior ainda, ele presenciando essas pesquisas, Lula em primeiro lugar. Aí é que ele não dorme mais. E aí no dia 7 de setembro, tentou dar o golpe. O tiro saiu pela culatra. não teve apoio, né? E não tem, porque a cada dia que ele perde apoio, né? Hoje, quem votou em Bolsonaro, né? A maioria não vota mais, certo? Não vota mais, vota em qualquer outro, mas não vota mais nele. Inclusive a gente vê aqui em Patos, os defensores dele, muitos dizendo, vou votar em branco, vou votar nulo. E eu digo sempre, trabalhador e trabalhadora, não vamos votar nulo nem branco, vamos escolher o candidato e vamos votar, certo? Deixa eles para lá. Na verdade, eles já anularam o voto mesmo, votando em Bolsonaro, né? Então, essa situação que a gente está vivendo em nosso país, certo? O Brasil hoje era para toda a sua população estar vacinada. Está vacinada. Se ele tivesse comprado a vacina lá em fevereiro, março de 2020, o ano passado, mas não comprou, apostou na cloroquina. E agora? Porque o filho dele também está acometido aí, né? Da Covid-19. Toma cloroquina. Ou não tomou? Né? Porque não é para resolver a situação? Né? Agora é interessante que esse pessoal bolsonarista, ele escondendo a vacina, diz que tanto faz tomar como não tomar, que morre do mesmo jeito. Quando chega a vacina, são os primeiros a irem para a fila, inclusive alguns furando fila. Porque não deixa, toma cloroquina, deixa a vacina para a gente que acredita na ciência e acredita em Deus. Eu sempre venho dizendo isso. Não faço nenhuma objeção, não faço guerra, né? Toma cloroquina e deixa a vacina para nós que acreditamos na ciência e acreditamos em Deus. Mas veja bem, essa situação toda que aconteceu aqui em Patos, os bolsonaristas contra o decreto do prefeito Nabô Vanderlei. Um decreto que está sendo defendido, né, pela maioria da população, inclusive pela maioria na Câmara Municipal, porque as pessoas conscientes defendem essas medidas preventivas. Aí diz, não, é falta de liberdade, está infringindo o artigo 5º da Constituição. Agora os bolsonaristas não enxergam quando eles defendem, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, eles estão realmente infringindo a Constituição. Eles estão querendo acabar com a democracia. Quando eles defendem, inclusive, intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional, eles estão indo em contra a Constituição. Ah, então pode fechar o STF, pode fechar o Congresso Nacional, pode fazer intervenção militar, tudo está de acordo com a Constituição nesse momento. Agora, um decreto desse, aí está tirando a liberdade de ir e vir. Por exemplo, eu não tive nenhuma dificuldade de andar aqui em Patos. Agora, para entrar nos locais públicos ou privados, você deve apresentar a sua carteirinha de vacinação, que não é nada de anormal. Por exemplo, você está dirigindo, para numa blitz, ele pede sua documentação, e se abusa de autoridade? É, não, é normal. Normal. Ah, você vai fazer uma compra numa loja, pede tua identidade, seu CPF, comprovante de residência, inclusive seu contra-cheque quando você ganha. Manda citar mais 5 pessoas aí para ligar para ver se realmente você é veaco ou não. Aí é normal, não é? Aí não é inconstitucional, não, né? Então, você vai à UBS, apresenta seu cartão do SUS. Ah, você viaja, né? Para entrar no ônibus, tu apresenta seu documento. Você vai para o aeroporto, tem que apresentar seu documento. Tudo normal, né? Não constrange ninguém, é uma coisa normal. Agora, apresentar a carteirinha que tomou a vacina, a primeira ou a segunda dose, é tirar a sua liberdade, né? Isso é uma coisa absurda. Além disso, ainda ficam mentindo, dizendo que as pessoas que têm câncer não podem tomar a vacina. É mentira. Eu tenho minha irmã que faz tratamento de câncer e ela tomou a vacina. Eu tenho minha mãe com mais de 100 anos, também tomou a vacina, a primeira e a segunda dose, vai agora para a dose de reforço, certo? Agora você não pode fazer a quimioterapia hoje e tomar a vacina amanhã, aí é imbecilidade, né? Mas veja bem, eles ficam mentindo para o povo, mas mentindo, mentindo mesmo, né? Para aquele velho ditado, água mole em pedra dura, né? Até, de toda maneira, pelo menos amolece, né? A gente tá fazendo agora a construção lá da sede do sindicato, né? E
e estamos cavando lá. E estamos vendo, quando dá na pedra, né, a gente bota água para cavar mais, para realmente as colunas ficarem firmes, né? Então, veja bem, eles mentem descaradamente. Descaradamente. Então, essa questão desse decreto, que foi publicado aí pela Prefeitura Municipal de Passos, tem meu total apoio. Eu defendo a vida, eu não defendo a morte. E olha bem o que é que o Bolsonaro fez. Ele não deu ajuda aos empresários. Os pequenos desapareceram. Os médios se tornaram pequenos. Os grandes se tornaram médios. Quase 900 mil empresas fecharam em nosso país. Porque o governo não deu nenhum apoio. Tem aí o BNDES, não deu nenhum apoio. O auxílio emergencial, que era de R$600, e para esse auxílio emergencial de R$600, ele teve que congelar o salário dos trabalhadores, no serviço público. Até 31 de dezembro não tem aumento para ninguém, com a lei complementar 173 de 2020. Então ele aumentou R$600 devido ao Congresso, que ele também não queria, só queria 200. E a prova maior está aí. Depois que deu o golpe nos servidores públicos, né, 600, aí agora mandou, né, o ressentimento, o valor de R$150, que não dá mais para comprar um bujão e um quilo de carne. Só dá para comprar o bujão, certo? E umas duas bandejas de ovo, né? Porque um ovo agora é R$1,20. Então a carne, adeus. Só tem agora o gás e duas bandejas de ovo, que um ovo já é R$1,20. Então veja bem, eu enquanto vereador, enquanto cidadão, apoio o decreto que foi publicado pelo prefeito Nabor Vanderlei. Porque esse decreto é em defesa da vida. E não acho nada de anormal você apresentar uma simples carteira. Quero fazer tempestade em copo d'água. Mas o que a gente observa aqui em Patos é que 99,99% da população defende esse decreto, defende que seja apresentada a carteirinha e não tem esse negócio de tirar a liberdade de ninguém. Ao contrário, isso é importante, isso é educativo para aqueles e aquelas que até agora ainda estão iludidos, que não querem tomar a vacina, certo? Que tomem consciência, que procure imediatamente. Quem tomou a primeira dose, vá tomar a segunda. Quem não tomou nenhuma, procure tomar realmente essa vacina. Porque o exemplo está aí. Antes da vacinação, estava morrendo 4 mil pessoas por dia no Brasil. Baixou para 500 depois da vacinação. E olha que nós só estamos aí. De cada 100 brasileiros, apenas 40 estão imunizados. Tomaram as duas doses ou aquela dose única. Né? E quase 70% que tomou a primeira dose. Mas nós queremos a imunização de todos. Está muito atrasado. Né? Por que atrasado? Porque ele veio comprar a vacina depois. Porque ele queria comprar ganhando dinheiro em cima dos brasileiros. Por isso que a CPI está aí. Os cabas nervosos. Nervo a flor da pele, porque é muita corrupção desse governo Bolsonaro. Mas muita corrupção. Né? E todos os dias ele mete, mete, juntamente com sua turma. Foi lá dizer na ONU que o Brasil foi descoberto em 1500, na verdade não foi, foi invadido, mas 84% da nossa floresta está intacta. Tem um caba mais mentiroso do que esse? Não, não existe, gente. Né? Aqui no Nordeste, a nossa Caatinga não existe praticamente mais, certo? A Amazônia lá, a floresta amazônica lá, os fazendeiros tocando fogo e ele concordando, os garimpeiros matando os indígenas, envenenando nossos rios, né? Então, destruindo tudo e ele não está nem aí, certo? Então, realmente, é um grande pinóquio brasileiro que a gente tem na presidência da República. Mente, descaradamente, né? E a gente tem que ter muito cuidado com esses mentirosos de plantão. Tome a vacina, siga realmente as normas da Organização Mundial de Saúde, os decretos do governo municipal, do governo estadual, porque os prefeitos e governadores, se não fossem eles, nessa questão da pandemia, podem ter certeza, nós já teríamos ultrapassado aí 1 milhão de mortes em nosso país.
Zé Viola envergonha a profissão, cometeu com a arte uma injustiça, amparado na sombra da preguiça, inventor de cantar sem condição. Não conhece a cadência do baião, nunca teve o direito de vencer. Toda vez que me enfrenta é pra perder, e assim mesmo não quer se conformar. Zé Viola nasceu pra apanhar, Valditeles nasceu para bater. Eu não quero nem devo me incluir nas fraquezas de um pobre cantador. Todos sabem que meu opositor se enraidece na hora de mentir, se desgraça na hora de subir, se afrouxa na hora de descer, se arrasta na hora de correr e se acovarda na hora de brigar. Valditelli nasceu pra apanhar e Zé Viola nasceu para bater. Está na roça com a foice, a enxada e o machado, pra cuidar de ovelha, bode, gado e botar o jumento na carroça. Só não pode é viver da arte nossa. Ninguém faz uma coisa sem saber e nem pega uma carga sem poder, que é sujeito a coluna se quebrar. Zé Viola nasceu pra apanhar e Valditelis nasceu para bater. Seus repentes parecem com fuzis que assassinam pessoas inocentes. Minha pátria pertence a Tiradentes, já Silvério domina o seu país. Eu nasci no momento que Deus quis, meu colega nasceu sem Deus querer. Sou poeta por Deus me proteger e ele é cantador sem Deus deixar. Valditelis nasceu pra apanhar e Zé Viola nasceu para bater. Nasceu predestinado a apanhar toda noite e todo dia. Certamente esse bicho se confia nesse rincho de jegue estrupiado. Se ele canta um poema é decorado, mas se um verso na hora for fazer, é capaz do coitado enlouquecer sem saber começar nem terminar. Zé Viola nasceu pra apanhar, Valditelis nasceu para bater.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
As companheiras e companheiras, eu trago aqui mais uma vez a discussão sobre os problemas existentes aqui no nosso município. E parece assim que não tem solução imediata, porque não existe uma preocupação por parte da gestão municipal, especialmente no tocante à saúde, à infraestrutura, a serviços públicos, à questão do meio ambiente. A gente não vê assim resultados que satisfaçam as demandas e as necessidades do nosso povo. Eu observo as condições nos nossos bairros, situação de calamidade, porque se nós tivemos aí um avanço na iluminação pública, nós não estamos tendo esses avanços, por exemplo, na parte de serviços públicos. Eu disse na Câmara Municipal, disse também através de matéria, e vou repetir, na próxima terça-feira, que é quando volto às sessões normalmente, depois desse recesso da festa de Nossa Senhora da Guia, voltar a dizer que as secretarias estão fazendo meia sola. Isso é na saúde, isso é na educação, isso é em serviços públicos, isso é na infraestrutura. Por quê? Se você for analisar aqui as reformas nas unidades básicas de saúde, a maioria pintura, não instalaram ventiladores, as janelas estão quebradas, certo? Está faltando autoclave, e aí tem dificuldades para os dentistas trabalharem. Cadeiras quebradas, falta de insumos, certo? Muitas unidades que inclusive foram desinterditadas, isso mesmo, que tem interdição aí de 3 de setembro de 2019. Completou agora 2 anos, UBS interditada, sem atendimento odontológico, sem poder fazer uma aplicação de uma injeção e também sem poder fazer um curativo. As salas de enfermagem, lamentáveis, lamentáveis. UBS totalmente deteriorada, né? O mato tomando de conta,
os portões quebrados, no meu caso ali do Roberto Oba, sem a mínima condição de atendimento à população, sem o mínimo conforto para os servidores e servidoras. E aí, ainda tem o não cumprimento das 40 horas pelos médicos. E aí o secretário vem dizer, não, mas que são médicos residentes. Não, eu encontrei médico residente, médico contratado e médico efetivo, com folga de segunda a sexta, um dia da semana. E aí acabou a folga para os demais servidores. E quem está sendo prejudicado é a população. Então eu fui eleito vereador para fazer a defesa do povo. Eu sei que tem muito médico que não está gostando disso, né? Porque ele tem um vínculo no município, ele tem um vínculo em outro município, às vezes no estado, e ainda tem o consultório particular dele, certo? Que ele tem que dar de conta de tudo, certo? Mas eu estou vendo aqui o povo, a população é que não pode ser prejudicada, e ela está sendo prejudicada, porque nós continuamos aí com mais de 20 unidades básicas de saúde, sem ter um atendimento pleno, regular, que a odontologia funcione, que o médico, inclusive, tenha condições de trabalho, que também não tem, que a enfermagem tenha, que o dentista tenha, e por aí vai. Mas, infelizmente, quero botar a culpa nos servidores, certo? Nos servidores. Então, nós visitamos algumas UBS e constatamos isso, né? Relacionei tudo o que está acontecendo e também fiz um vídeo, inclusive na UBS Leomar Silva, no bairro da Liberdade. Na hora que eu estava lá, um senhor veio para atendimento médico. Não tinha médico, ele pegou lá um encaminhamento para uma unidade, que ele também vai ter muita dificuldade em encontrar uma UBS com médico na sexta-feira aqui em Patos. Mas aí a Secretaria de Saúde fica dizendo, não, é médico residente. Tem residente, tem contratado e tem efetivo e eu tenho prova. Então por isso que eu estou aqui fazendo a denúncia, porque eu tenho prova, certo? Uma outra situação dramática em relação às galerias. As galerias. Tem bairros aí que o conserto já foi feito este ano 4 vezes. E pode esperar as primeiras chuvas aí. Está bem pertinho, do jeito que está quente aqui em Patos. Essas chuvas assim do final do ano, né? E você vai ver a desgraceira. E não se prepara também para o início, né, do inverno. E já tem gente aí preparando a roça, esperando as primeiras chuvas. Mas aqui em Passo não prepara as galerias esperando o inverno, não. Então nem aí. Esquece nesse período. Quando começar o inverno, vai vir a desgraceira. Então essa questão de galerias continua a verdadeira calamidade. Além disso, as obras inacabadas. Eu estou tratando aqui da Secretaria de Infraestrutura. Obras inacabadas. Dá uma olhada na situação desses cemitérios. Dá uma olhada na situação desses cemitérios. Eu não sei como as paredes não já caíram de muitos aí. As condições estruturais desse cemitério. Olha as obras que estão aí inacabadas, o matagal tomando de conta, que não tem coragem nem de limpar. Deviam pelo menos fazer uma limpeza, colocar um vigia para não ser, não seja invadido, acabado, né, esse patrimônio, que um patrimônio é nosso. Né? Uma estrutura até com quadras cobertas e tudo, como é o caso lá da Vila do Esporte lá, né, depois do Tigrão, né, que está abandonada lá, creches e por aí vai, várias obras, e realmente não dão essa prioridade, pelo menos para preservar o que foi feito até agora. E aí? Aí você vê o Santo Isonós nada, a Terça Sanitária não se fala nada, a única coisa que se fala em Patos agora é aeroporto. Ah, aeroporto, menino, esse avião para cima e para baixo, azul e branco, que não é o dinheiro azul e branco, né? Mas um avião que parece que os problemas de Patos foram todos resolvidos. Agora só fala em aeroporto. Aeroporto, aeroporto. Aí tem um lixão ao lado. E o aterro sanitário não se fala em ser construído. Até dizem que não tem condições de manter esse aterro em Patos, enquanto o Piancó tem um aterro sanitário. E Patos não comporta, não tem condições para isso. Então essa parte de infraestrutura, é lamentável essa situação aqui em Patos, porque não é feito praticamente nada. Aí você vem para a Secretaria de Serviços Públicos. Aí é que é feito meia sola. Aí é que é feito meia sola. No Salgadinho, ao lado da linha férrea, a máquina chega, junta lixo com entulho, junta tudo ali, bota na caçamba, leva para algum canto, mas não tem coragem, por exemplo, de abrir a avenida, inclusive até a Alça Sudeste, que ali era o caminho, inclusive, de muita gente para a Barra da Farinha, né? Ia por ali, né? Na linha férrea do Salgadinho. Eu, pelo menos, quando eu estudava no Premen, meu caminho era a linha férrea, do Juadouça até chegar no Premen. Também é um desmantelo geral, né, da linha férrea aqui em Patos. Você pode pegar da ponte do trem, como a gente chama, da ponte do trem até o Salgadinho, é desgraceira nessa linha férrea, que deveria realmente ser um brinco, né? Uma beleza, se fizesse a limpeza, se arborizasse, tivesse um projeto, mas infelizmente não tem. O projeto é o quê? Lixo, entulho, certo? Restos de árvore, escuridão e por aí vai. É o desprezo. Então a Secretaria de Serviços Públicos não faz esse serviço 100%. Né? Estavam em Santa Gertrudes. Vai lá para ver, dá uma passada lá hoje para ver a situação, o que ficou por fazer. Eu tenho quase certeza. Né? Eu gostaria que fizesse realmente tudo feito, direitinho, organizado, 100%. Mas não. Passa a máquina e pronto, está resolvido. É. Fui também essa semana, passei, aí já pega mais a Secretaria de Agricultura do município. Gente, a cobertura que fizeram lá no local de recolhimento dos animais é uma vergonha. Só cabe o jumento de um lado e o jumento do outro, certo? Não cabe nem um cavalo, é dois jumentos e tem que ser pequeno. Aquele jumento de raça não cabe não. Teira de brasilite. É, certo? Uma cobertura. Né? Depois daquela denúncia que eu fiz. Né? E mais nada. 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 Então, a Secretaria de Agricultura está devendo essa parte lá, nesse local de recolhimento dos animais. Inclusive, eu participei de uma reunião lá no sítio com Dona Zelita. Né? Estava lá o secretário Ferré e eu elogiei. É, Ferré ter feito um grande esforço. Né? Ter feito um grande esforço com o maquinário que tem. Agora, essa parte da cobertura, Ferré, está triste. Vergonhosa uma situação daquela para os animais nesse sol causticante que a gente está vivendo aí, está presenciando. Não tem quem aguenta. E os animais estão lá sofrendo. Sofrendo, né? Então, veja bem, precisa resolver isso aí. É, aí você vai para a Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente. Eu, inclusive, solicitei as informações sobre os invasores do Rio Espinharas. Não foi repassada informação. Não podia, porque estava em fase de conclusão. E ainda tem um Rio da Farinha, tem um Rio da Cruz, que também tem muita gente ocupando esses espaços desses rios. Mas como são ricos, não tem nenhum pobre, pode, né? Pode. Então também é importante, né, que a Secretaria de Meio Ambiente se ligue nisso aí. A questão lá de Santa Gertrudes, né, da poluição dos açudes do assentamento Patatiba do Açaré e do rio Panati, continua normalmente. Os esgotos estão indo para lá. Não foi resolvido. Mas eu acho que estavam lá esse final de semana, né? Essa semana deve ter resolvido tudo lá no distrito de Santa Gertrudes, né? Passado máquina, resolvido tudo, né? Deve ter feito fotos e por aí vai. Mas nós queremos saber na prática o que realmente melhorou, o que recuperou, né? Então, por isso que eu estou extremamente preocupado com as condições dos bairros aqui de nossa cidade. O Alto da Tubiba, quanto o Forção, quanto o Matagal, certo? Continua abandono das praças, certo? E aí, não vão resolver, não? Não vão resolver, não? Então, eu acho que tem que realmente ter planejamento nessa prefeitura. É, o prefeito chamar esse secretário, meu amigo, o que é que você está fazendo? Né? Por que isso não está acontecendo? O que é que está faltando aqui para que você realize o seu trabalho? Tem que fazer isso. Por que isso não for feito dessa maneira? Não chamar realmente o secretário, planejar e apresentar um relatório, o que foi feito essa semana? Né? Tem que chamar isso aí, pelo menos um relatório quinzenal, o que foi feito. Não vai sair do canto, ou seja, os problemas vão continuar. Buraqueira, o mato tomando de conta, agora estão tocando fogo, certo? Lixo por todo canto, problemas na zona rural de lixo, e por aí vai. Então, por isso que nós defendemos, enquanto vereador, que haja realmente um trabalho bem feito, né, por parte dessa prefeitura, com as secretarias. Falta integração, parece que esse povo não se reúne,
Parece que esse povo não planeja, né? Parece que esse povo não tem metas a serem cumpridas. Eu acho que é isso aí, porque não venha dizer que é falta de dinheiro não, que não é. É falta de planejamento. Eu venho sempre insistindo nessa tecla aqui no município de Patos. Sofre quem mora na cidade, sofre quem mora no distrito de Santa Gertrudes e também sofre quem mora na zona rural. Especialmente agora com a falta d'água, a necessidade de mais carros-pipas, né, abastecer aí a zona rural. O assentamento Patativo do Açaré e o assentamento Campo Cumprido não tem água encanada para as casas. Também é uma grande luta que deve ser feita.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Eu trago outra preocupação aqui em Patos, é em relação aos animais de rua. Cachorros que estão doentes, com fome, com sede, atacando as pessoas, certo? E eu pergunto aqui, será que a prefeitura não pode fazer mais? Será que a prefeitura não pode fazer uma força-tarefa envolvendo já o pessoal que trabalha no canil municipal, canil entre aspas, né? Que aquilo é o depósito de cachorros e gatos. Inclusive contratando mais veterinários, mais servidores, mais trabalhadores. Será que não pode envolver o hospital universitário, no caso o veterinário, aqui da UFCG? Será que não dá para fazer uma parceria com a Unifip? Será que não dá para fazer uma parceria com as clínicas particulares? Inclusive com as pessoas que também apoiam esses animais? Vá aqui no canal do Frango, que a gente verifica o trabalho que está sendo desenvolvido por voluntários, gratuitamente, fazendo casinhas, levando alimento, certo? Enquanto a prefeitura não faz nada disso, que é a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Patos, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde, porque isso é uma questão de saúde pública. Ou o senhor não sabe, secretário da Saúde? Ou o senhor não sabe, prefeito, que isso é uma questão de saúde pública? Mas não, enquanto os cuidadores de animais, né? Inclusive, parece que estou num pastoril, né? Pastoril aí de cachorros, de gatos, cuidando. A prefeitura não faz praticamente nada. Porque ninguém vê acontecer essas castrações. E essas castrações devem acontecer imediatamente com esses animais que estão nos bairros, que estão nas ruas, para evitar o aumento da população. Não é a questão dos animais que já foram realmente apreendidos, que estão lá nesse depósito onde funcionou a antiga escola agrícola. Deixem eles para depois. Vamos resolver logo essa parada aqui da cidade, da zona urbana, do distrito de Santa Gertrudes e da zona rural. Recentemente nós tivemos aí uma senhora que foi atacada, inclusive a senhora grávida, com sua filha, né, de colo ainda, teve que botar a filha para, né, passar por um vexame desse. Os cachorros atacaram aí ovelhas, matou, sangrou. E aí, quando atacar uma criança, quando atacar um idoso, estão esperando uma tragédia dessa para fazer algo aqui em Patos? Coisa que pode ser feita de imediato? Então, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Patos. Não dá para estar terceirizando. Não é mandar uma merreca lá para uma ONG, certo? E jogar toda a responsabilidade em cima dela. Porque a Prefeitura tem que agir de frente, né? Não é desviar o caminho, não. Tem que resolver essa questão desses animais. Animais doentes. Os gatos, gente, estão aí com aquele fungo. Estão aí com... não tem mais o pelo, né? Não tem mais o couro. Ferida viva nesses gatos. O fungo realmente vai comendo a carne. Né? Diversas ruas, diversos locais, também com fome, sendo atropelados. Gatos e cachorros aqui em nosso município. Gente envenenando, cruelmente fazendo uma coisa dessa, matando. Certo? Isso que a gente vê, certo?
Então precisa realmente tomar uma atitude de imediato. O que é que está faltando? Ou vão esperar uma tragédia? Porque só falta isso. Eu estou pensando aqui, inclusive, no retorno das aulas, quando a gente tem, inclusive, um grande número de crianças nas ruas, indo para a escola, indo para a creche. E aí, se for atacada por esses cachorros? A responsabilidade a gente já sabe de quem é, né? É da gestão municipal. É da gestão municipal, certo? Então, enquanto vereador, a gente está fazendo essa alerta, está fazendo essa luta. Estamos dispostos a encampar essa luta com a gestão municipal. Aqui não é só a questão de denúncia, não. Estou disposto. O que for preciso, a gente encaminhar juntos. Sem nenhuma dificuldade. Que meu compromisso é com o povo. E aí eu não posso me furtar diante de nenhuma dificuldade aqui no município de Patos. Então, por isso que eu quero, nesse momento, fazer um apelo ao prefeito Nabu Vanderlei para ver isso de imediato. O centro de zoonose vai ser construído ou não vai? Né? Tem como melhorar, fazer abrigos em outros locais? Né? Podemos, inclusive, ter aí uma unidade básica de saúde dos animais? Né? Porque em hospital eu sei que não vão construir nunca. Mas o que pode ser feito em outros pontos, por exemplo? Poderíamos ter um ponto de apoio na área do São Sebastião, outro na área do Belo Horizonte, outro na área do Jatobá, outro na área do Morro, né? Outro no distrito de Santa Gertrudes, outro no centro, né? Para ver esses animais, fazer esse cadastramento desses animais de rua, né? Como é que está realmente essa situação. Então a secretaria tem que fazer isso, gente. É responsabilidade da prefeitura. Quantos animais de rua nós temos aqui em Paz? Também cachorros e gatos. Né? Precisamos cuidar disso aí. Outra coisa, já que nós estamos aqui falando em animais, tem que ver essa situação daquele curral de depósito também de animais lá no mutirão, como eu falei há pouco. Tem que ver também a situação dos animais, né, que estão realmente sendo utilizados aí pelos carroceiros, porque de vez em quando faz a reunião com os carroceiros, distribui uma cesta básica, excelente, né? Eu acho que tem que cuidar do carroceiro, tem que cuidar também do animal, né? Mas tem, a gente presencia aí animais que eles amarram, né, especialmente na periferia, né, num determinado local. Esse animal passa o dia todo lá, no meio do sol, certo? O mato já está seco, a grama já está seca, sem água. Então tem que ver isso aí, tem que identificar. Nós tivemos, há um tempo atrás, aí uma situação de um animal lá no Santa Clara, no Zé Maris, certo? Então a gente precisa, na verdade, de fazer esse acompanhamento, porque também tem outros animais que estão sofrendo, que não têm o mínimo cuidado. Então é importante que se faça esse trabalho imediatamente. Inclusive a gente vê animais aí em carroças, né, em carroças, o carroceiro trabalhando, com filhote. E tem que ter um período, né, que esse filhote, esse animal está amamentando. Então não pode colocar para trabalhar de imediato. Então precisa de uma orientação aí do médico veterinário. Então por isso que tem que se pensar em Patos imediatamente. Uma equipe de médicos veterinários, de servidores que possam fazer realmente esse trabalho, certo? Não tocando aos animais aqui em nosso município. Não apenas os animais de rua, que são os mais preocupantes nesse momento, mas os animais que estão sendo utilizados aí pelos carroceiros, certo? Outros que estão abandonados aí nas periferias, né? Outros que estão pelo centro. Então tem que ser uma ação integrada aqui no município, envolvendo aí todas essas secretarias, especialmente a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, né? É importante que realmente seja feito esse trabalho, quando, no entanto, a gente não observa isso, certo? São animais que continuam sofrendo sem uma atitude imediata por parte da Prefeitura Municipal de Patos. Precisa, prefeito Nabu, de uma força-tarefa que envolva município, que envolva estado, que envolva iniciativa privada, que envolva a Universidade Federal de Campina Grande, que lá tem um curso de medicina veterinária, pessoas já preparadas para isso, certo? Nós temos também um curso de engenharia florestal, que tem que ser feito também esse trabalho aqui na questão do meio ambiente, certo? Então, nós temos as universidades aqui em Patos, mas que pouco é utilizado pela gestão municipal. Agora que está se tomando algumas iniciativas, isso é importante. Mas nós precisamos, acima de tudo, ampliar essa participação, ampliar essas parcerias em todos os setores aqui de nosso município.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Participei no último sábado da reunião da Associação do Sítio Lagoa de Açude, Marrecas. E aqui eu quero mandar o nosso boa tarde, né, para a dona Zelita, para o amigo Admar, lá das Marrecas, né, encontrei lá, certo, que realmente foi dirigente, né, da Associação das Marrecas por muito tempo, e agora está só participando das reuniões, mas realmente um lutador também do povo. E dizer da importância do movimento comunitário, das associações comunitárias rurais, das associações comunitárias e de moradores da zona urbana. Então, o movimento comunitário, ele é muito importante. O movimento comunitário, ele pode fazer um grande trabalho. Agora, é preciso que os dirigentes dessas associações comecem a se movimentar. Eu participei da reunião lá do Sítio Lagoa de Açude, inclusive muita gente lá conhecida, inclusive pessoas que conheciam o meu pai, né? Meu pai foi poceiro, né, da Barragem da Farinha, aquela primeira ocupação de terra aqui em Patos, em 1986, meu pai estava lá, né? Inclusive tinha muita muriçoca, né, lá na Barragem da Farinha, com certeza ainda tem, e meu pai tinha uma capa daquela preta, aí por usar essa capa, aí chamava ele o padre, né? Mas a capa era justamente para evitar as muriçocas, ninguém aguentava, né? E muita gente lá que mora na região ali de Cacima de Areia, né? Patos, inclusive trabalharam também trabalhavam lá na barragem da Farinha, né? Que fizeram a sua ocupação em 1986. E na época eu era bancário e também fui para lá, né? Eu e diversos companheiros aqui, com o Pedro Anchieta, né? O Sidoval Moraes. Tinha também o Zé Lacerda, né? O João Mendes, o saudoso João Mendes. Era muita gente boa, né? Irmã Antonieta, né? Dava todo o apoio lá a esses ocupantes lá da Barragem da Farinha, né? Então, tem muita gente lá ainda. Primeiro tem Citone, né? Que era o poeta na época, né? Estava nessa atividade lá com a gente. Primeira ocupação aqui, 1986. Eu trabalhava num banco de segunda a sexta. Sexta-feira tardinha já me mandava para lá. Só voltava no domingo à tarde ou senão na segunda de manhã para vir trabalhar, né? Estava lá com meu pai. Então veja bem, a reunião é importante na associação. Dona Zelita reuniu mais de 30 pessoas. Olha mesmo, na zona rural. Então, discutindo lá as demandas, estava lá o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, João Monteiro. Inclusive, amanhã é um dia de recolhimento, né, das atas de indicação aí dos representantes para compor o conselho, né, que vai ter nova eleição, depois da mudança que foi feita, da reestruturação do conselho. Tínhamos também o secretário de Agricultura Ferré, né, que estava lá, vereador e secretário de Agricultura, dando também a sua contribuição. Certo? Ferré gosta do trabalho, né, isso é importante. Você fazer uma coisa que gosta, né? Então, mesmo com dificuldade, mas ele está lá no batente, como eu disse. E fiz até um elogio ele lá na reunião. Disse, mas quando for para criticar, eu também critico. E hoje ele já foi alvo de crítica no tocante à cobertura que foi feita, né? No caso, o curral lá do local dos animais, que é triste. Mas veja bem, parabenizar a dona Zelita, a Nega, né? A Daiane, que estava lá na nossa reunião também, muita gente conhecida lá, os companheiros e companheiras. Certo? E pedir, inclusive, que as demais associações comunitárias rurais façam esse esforço, né? Porque se a gente observar hoje aqui em Patos, as associações comunitárias rurais, com todas as dificuldades enfrentadas, têm uma vida orgânica, têm uma vida de reunir com os associados e associadas, com todas as dificuldades. Agora, aqui na sede urbana do município,
As associações estão capengando, certo? Estão com dificuldades. E olha que tem muito mais problemas do que na zona rural. Muito mais problemas. A começar pela situação das unidades básicas de saúde. Eu pergunto aqui, os companheiros das associações do Monte Castelo, que tem duas, dos sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, do Jatobá, tem duas também, do Santa Cecília, do Mutirão, do Alto da Tubiba. Vamos puxar essa luta para que essas unidades básicas de saúde funcionem adequadamente? Que o PA Maria Max funcione adequadamente? Que a nova UPA seja concluída a obra? Então isso é um papel do movimento comunitário. Que seja resolvido o problema de calçamento. As galerias que estão aí, a Fedentina tomando de conta, esgoto a céu aberto. O Matagal tomando de conta. Né? Você vai ali, de um lado e outro, das ruas principais do Jatobá, é o lamaçal, é capim, é esgoto, é fedentina, é muriçoca. Tá lá a rua, o Aderbal Martins, lá no Monte Castelo. As famílias lá sendo prejudicadas. O Iraíu que o diga e não resolve aquela obra. Então, eu acho que o movimento comunitário tem que fazer esse trabalho. Bateram na parede do cemitério, derrubaram a parede do cemitério ali, do Monte Castelo, o cemitério Santo Antônio. Praticamente 60 dias para fazer o conserto e mais 60 para sentar o portão. Na abertura do dia da festa de Nossa Senhora da Guia, a procissão foi que, acho que passaram por lá, todo mundo olha lá, aí estava essa situação e vieram botar depois. Então, para que está servindo essas associações? Tem que fazer a luta, gente. Eu estive, inclusive, ontem no Mutirão, uma vergonha. Aquela rua ao lado da creche, intransitável e muito tempo. E aí eu pergunto, secretário de infraestrutura do município, isso não envergonha não, essa secretaria? Não consegue fazer um conserto de calçamento? Lá no final, uma desgraceira lá, a buraqueira, o calçamento todo arrebentado, que aqui em Patos é o que tem mais é calçamento arrebentado aqui, e não tem mais a equipe de conserto de calçamento, não tem mais, certo? Tão fácil de fazer, certo? Tão fácil, só é precisar de areia e cimento, e da mão de obra do pessoal, tão fácil, mas não resolve. E agora que tem asfalto, é muito mais rápido, mas não fazem. Aí você vem aqui, São Sebastião, Milindra, Batuá Palmeira, Vitória, Vila Cavalcante, Sete Casas, Vila Nova, Salgadinho, Placas, né? Todas essas comunidades têm associações. Tem umas paradas que não fazem nada. Nada. Vale no Milindra para ver a situação? Vale no Batuá Palmeira para ver a situação? A mesma situação lá na Nova Brasília, no Salgadinho, São Sebastião, Vitória, Vila Cavalcante, essas três ainda desenvolvem um trabalho, né? O Mudinho, inclusive, tem com Marinalva, estão lá no bairro da Vitória, né? Traz máquina, briga, reclama e chega por lá. Na Vila Cavalcante tem a Cleusa, no São Sebastião tem Gorete lá com Socorro Rodrigo, né? Estão tocando lá o trabalho, mas tem algumas aí que não faz mais nada, gente. Não faz mais nada porque os presidentes não têm iniciativa. Certo? Aí você vai, na área do Belo Horizonte, muitas dificuldades, Novo Horizonte, né? E por aí vai. Por aí vai, muitas dificuldades, algumas estão se movimentando, outras não. A área do Morro, outra calamidade. Então é importante que todos os presidentes de associações, as presidentas, certo? Que a gente possa fazer esse trabalho. A começar, como é que está a sua unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde do bairro? O médico está atendendo? Não está, gente. Tem atendimento odontológico? A maioria não tem, gente. Certo? Essa situação,
Os esgotos a céu aberto, as praças abandonadas, a iluminação pública um problema. Tem avançado aí com o Célio, que o Célio é atencioso, inclusive está escutando o programa agora com certeza, certo? Mas veja bem, a gente precisa de uma ação mais ágil, rápida, dos presidentes de associações. Vamos fazer essa luta, companheiros e companheiras. Nós estamos na Câmara para cumprir esse papel, estamos à disposição. O presidente chama a Zé Gonçalves que eu vou visitar. Nós fizemos a plenária popular no auditório da Rádio Espinharas e vamos começar agora, neste mês de outubro, das reuniões, né, localizadas. Mas é preciso que o movimento comunitário se reencontre com a luta. Com a luta. Eu lembro muito o saudoso José de Oliveira Pio, certo? Foi fundador da Associação do Nitrogênio. Criou logo aquele programa lá, Lixo é Luxo. E desenvolvi atividades preventivas na área de saúde, na área da educação. Então vamos retomar esse trabalho. Isso é importante, certo? E agora nós temos essa representação da Câmara. Eu sou movimento comunitário, eu sou sindicalista, eu sou trabalhador, certo? Meu lado é o lado do povo. Antes de entrar na Câmara, disse, vai ser um pé na Câmara e outro na rua. E hoje tem que ser os dois pés nas ruas, na luta com o povo. Ainda é pouco. Certo? Então, por isso que eu estou aqui convidando, conclamando, para que todos os companheiros e companheiras participem dessas atividades, que botem essas associações para funcionar, que convoquem as reuniões, que discutam os problemas do bairro. Porque, se não for para isso, para que serve a associação? Para estar com um livro de ata, o estatuto e debaixo do sovaco? Para nada? Para não fazer a luta com o povo? Aí depois diz, ninguém quer assumir. Quem quer assumir se não tem luta, se não tem nada, não tem nem sócio? Então tem que fazer essa luta, companheiros. Vamos dar uma sacudida nesse movimento comunitário aí, certo? Inclusive vou falar com o presidente da UAC, o companheiro Zailton, vou falar com o presidente da UMAC, o companheiro Roberto Lima, para a gente fazer uma reunião, certo? E definir aqui uma plenária do movimento comunitário de Patos, para que a gente possa realmente indicar alternativas, né, para o povo de Patos. Tem que sair dentro das sedes, né, e ir para a rua, fazer a luta com o povo. Nós vamos ter aí problema d'água, né, a energia lá em cima. Veja essa questão da Energisa, o ataque que a Energisa fez, e foi uma luta, inclusive, travada aqui pela Câmara Municipal. Agora, os presidentes de associações eram para estar à frente, né, juntamente, né, com os vereadores e vereadoras. É importante que vocês participem dessa luta, porque quem sabe a situação de cada bairro é quem está lá sofrendo no dia a dia. E o presidente de associação, se fizer esse trabalho, ele sabe mais do que o vereador. Então vamos fazer essa luta. Está acontecendo as reformas das escolas. Como é que estão essas reformas? Está prestando, não está? Está ficando bom que não está? As escolas têm quadra coberta? Certo? Tem. As creches como estão? A questão da merenda escolar, do kit da merenda escolar que não está sendo entregue. Cadê? Tem que ter a cobrança dos presidentes de associações. Então isso é um papel nosso, de dirigente comunitário, dirigente sindical e também de vereador. Meus companheiros e companheiras, camaradas, no próximo sábado estaremos realizando mais um ato aqui pelo Fora Bolsonaro em nosso município. É um ato nacional, é um dia de mobilização, povo na rua, Fora Bolsonaro, e a nossa atividade em Patos será realizada a partir das 8 horas da manhã na Praça Cícero Supim, ao lado do Guedes Supermercado. Mais uma atividade em defesa da democracia, da vacinação já para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e, acima de tudo, pelo Fora Bolsonaro. Conto com todos vocês no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Cícero Supim, ao lado do Guedes Supermercado. Forte abraço a todos, bom final de semana e nos encontraremos sábado, se Deus quiser, com mais um programa Agora Patos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.